Fácil Rima é hoje nosso convidado na Bantumen. Com uma carreira de cerca de 20 anos de muita música e estrada, Fácil Rima é considerado um dos maiores artistas da atual geração de cantores e compositores guineenses. E um verdadeiro embaixador da música lusófona, graças a uma quase interrupta digressão mundial que o voa a países como Alemanha, Angola, Brasil, Estados Unidos da América, Macau e Senegal. 2019 fica marcado pelo regresso do artista às edições discográficas. Maratona de Amor promete surpreender quem o tem seguido de perto ou quem queira embarcar agora numa entusiasmante viagem de sabura com paragens meladas entre os ritmos do gumbé, tina, singa, afrobeat, zouk e kizomba. Numa indústria musical que parece guiar-se por modas e tendências, este disco faz frente à fugacidade e plasticidade dos novos tempos e recupera as sonoridades tradicionais guineenses. Numa aposta aparentemente muito arriscada, não é assim, Pacher?
Não, isso não é um risco nenhum, porque para mim está a tese. Eu tomei 5 anos para a gravação. Esse álbum tem três vertentes. Tem vertente cultural e música, e tem vertente sociológico e antropológico, e tem vertente científico e académico. Porque eu acho que a música tem essa força, tem poder. Então, quando eu compreendi o meu engajamento com o continente, o meu compromisso com o país, então eu tenho que começar a fazer algo de referência, algo que possa contribuir para o desenvolvimento sustentável, algo que possa contribuir na mudança de mentalidade ou na consciencialização. Então o álbum Maratona de Amor veio para afirmar isso e também resgatar a música tradicional guineense e trazer na ribalta e mostrar ao mundo que há uma nova Guiné-Bissau. Nasceu um homem novo guineense com uma consciência clara, com uma visão universal.
Foi por isso que foste resgatar, por exemplo, o ritmo do Simba, que até já está em desuso na própria Guiné-Bissau.
Exatamente, é assim. Porque Singa é o estilo nativo da Guiné-Bissau. Então, eu, enquanto músico, enquanto jovem, eu tenho essa missão de trazer tudo o que é nosso, de trazer tudo o que está oculto, para dar a visibilidade. Então é nisso que eu estou focado, é nisso que eu estou comprometido de trabalhar a música da Guiné-Bissau, mostrar que é possível fazer a música da Guiné-Bissau, é possível fazer carreira com a música da Guiné-Bissau, mostrar ao mundo que a Guiné-Bissau, que o mundo conhece, não. A Guiné tem a sua potencialidade, a Guiné despraça que eu quero mostrar, a Guiné viável, a Guiné do futuro. É isso que me move enquanto artista, enquanto músico, enquanto guineense.
Criaste assim com um novo estilo musical. Hoje em dia, em que estilo musical tu te inseres? Como é que colocarias em catálogo, se tivesse que escolher um nome para o estilo musical do Maratona de Amor, que nome seria?
É um world music que eu estou a fazer, mas sem esquecer a base, sem esquecer a minha essência, porque eu não posso estar feliz tipo, de fazer um reggaeton, de fazer uma kizomba, ou fazer um afro-trap. Não, eu tenho que me orgulhar de fazer singa, tenho que me orgulhar de fazer o bumbé, tenho que me orgulhar de fazer o singo, tenho orgulho de fazer a tina, por exemplo, que é a nossa música clássica, porque é isso que eu defino. O meu compromisso, a minha responsabilidade é de promover a imagem positiva da Guiné-Bissau e de uma forma proativa, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais sábia.
Há cerca de 20 anos, quando começaste, quem é que querias ser? Quem eram as tuas referências, mesmo antes de perceberes que querias ser o Pacha de Rima?
Bem, assim, eu gostava muito do cantor da Itália, que era o Eros Ramazzotti, que influenciou muito no meu crescimento enquanto artista. Gostava também do Gabriel Pensador. Gostei, sempre gostei de Salif Keita e o Sundur, que são as minhas referências. Gostei também do Luke Dub, Alpha Blonde e... não lembro o nome da pessoa. Mas tenho um artista que me inspirava muito quando eu estava a começar. O Tupac, por exemplo, nas as suas ideologias, né? Enquanto, mas nem as suas ações. mas hoje eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero ir, porque eu tenho referências enormes. Isso Dur fez um caminho, um percurso enorme que me orgulha muito. Enquanto um africano, enquanto um visionário, enquanto um homem da cultura, nunca esqueceu a sua base, afirmou com a sua música. Então, é isso que eu quero ser, como o Salif Keita está a fazer. Então, agora também estou a gostar muito, 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 muito do que ele está a fazer. Nunca perdeu a sua crença do pan-africanismo ou de trazer a industrialização de económica, trazer a sua influência que ele tem no mundo para levar para a África. Então, é isso também, eu tenho essa visão de um dia poder contribuir, já estou a fazer, estar no meu país, dar a contribuição com a minha música, ajudar as outras pessoas, a geração vindoura, que na verdade temos que acreditar em nós. Nós não podemos estar a reinventar nada. Porque tudo já está inventado. A única coisa que nós temos que fazer é ser nós. Trazer algo que sai na nossa mente, trazer algo que sai com a nossa visão, sendo sermos mais determinados, mais visionários e mais ousados também.
O teu disco é marcado pela esperança, traz-nos a ideia de um futuro sábio para a Guiné-Bissau. Foi essa ideia de um futuro esperançoso que te fez regressar à Guiné? Ou, pelo contrário, esta ideia de futuro bom, futuro sábio, chegou assim que regressaste à Guiné e passaste a olhar novamente de dentro para fora?
Eu estou a juntar as duas coisas ao mesmo tempo, porque, na verdade, eu quando eu migrei para Portugal, eu já sabia o que eu queria. Eu vim aqui com as minhas metas definidas, já vim aqui com uma consciência clara. Eu não tenho que estar aqui, porque o meu lugar não é aqui. O meu lugar é na Guiné-Bissau. Então, voltar para a Guiné-Bissau, eu sei, eu não quero ir lá para ser mais um, simplesmente eu quero fazer a diferença, eu quero contribuir naquilo que está no meu alcance, eu quero empenhar, fazer parte da mudança e fazer parte da reconstrução de uma Guiné-Bissau de esperança, do futuro, de uma Guiné-Bissau, de uma nova Guiné. É isso que me inspira. Eu estou sereno, estou focado nisso. Então, nada vai me desviar nesse foco. O bate é isso.
Tu gravaste o disco na Guiné-Bissau, Portugal, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos. Mas em todos estes países tu tiveste uma única preocupação. Reunir-te e trabalhar com os guineenses.
Exatamente.
É uma maneira de mostrar que a Guiné tem valor?
Claro, é óbvio. Porque muita gente pensa que a Guiné não tem nada. Mas é ao contrário, nós temos gente tão bons, um dos melhores modelos do mundo, 1, 2, 3 são guineenses. Aqui em Portugal somos exemplo enorme, na administração temos milhões de médicos aqui, nós estamos muito bem inseridos administrativamente, a nível de científica, académica temos bons, a nível de desporto, desde a camada sub-15, até na seleção A, tem presença do Guiné-Bissau. Isso é uma heritagem. Então eu tenho que orgulhar disso. Então eu quero aproveitar já lançar um desafio a todos os meus irmãos da Guiné-Bissau. Chegou a hora da Guiné-Bissau. Chegou a hora dos Guiné-Bissau. Temos que unir. Chegou a hora de juntarmos as nossas forças. Chegou a hora de nós, os Guiné-Bissau, traçarmos um caminho e criarmos uma meta. Temos que ter um projeto comum, temos que ter olharmos na mesma direção e promovermos o nosso país. Nós já começamos o contato, o Duque Mandinga, muitas pessoas que nós estamos a trabalhar em São Mariano, nós temos tido a fazer isso, mas começou e tinha a hora da Guiné-Bissau, no bom crioulo.
afirmar a guineidade.
Sim, afirmar a guineidade num sentido positivo, no tudo que nós fazemos, assim para poder, os nossos filhos têm que ter orgulho do percurso que nós fizemos durante esses anos todos. Então, é isso que nós acreditamos. Vamos começar a partir daqui, da diáspora, dar a voz à cara. Se um diga tem Fertemão, não. É falar da Guiné-Bissau, de chuva, Guiné-Bissau de manga, Guiné-Bissau da agricultura, Guiné-Bissau com as suas potencialidades, Guiné-Bissau das suas ilhas paradisíacas, Guiné-Bissau que o mundo não conhece, Guiné-Bissau da hospitalidade. É esse país que eu quero trazer para o mundo conhecer. É isso também que nos move, trazer toda essa gente, toda essa potencialidade que nós temos a nível cultural, esportivo, académico, científico, para mostrar ao mundo que o país é esse. E nós estamos convictos que isto vai começar já, é agora.
E a coesão social que tu tentas promover através da música também é uma maneira de curar as feridas?
Claro, claro, porque assim, eu sempre digo que a música não serve só para dançar, a música não serve só para banar a cabeça. A música serve também para isso, porque nós temos o exemplo claro, o legado que o Marla deixou, nós temos o exemplo claro, o legado que o Luke Dube deixou, nós temos noção, o legado que Cesar Évora deixou. Então, não temos que fazer as curvas, não temos que fazer muitos filmes, é simplesmente sermos nós e ser mais determinados e saber falar dessa África sem complexo, ou falar do nosso país sem complexo, porque o problema que está aqui, há uma vitimização que está a matar os africanos aqui. Um africano vem para a Europa, estuda ou ganha vida aqui, já quer ser europeu. Não, meu irmão, não. Nós não estamos aqui para fazer por questão de radicalismo, não. Porque a única coisa é que nós queremos ser cidadão do mundo, queremos trazer a nossa universalidade, mas sem esquecer onde nós saímos. Eu não tenho que ter vergonha de levar a minha filha para o Biombo, da minha terra. Eu não tenho que ter vergonha disso, eu não tenho que ter vergonha de ensinar as minhas filhas a comer com a mão. Eu não tenho que ter vergonha de ensinar as minhas filhas a dançar a música da Guiné-Bissau. Eu não tenho que ter vergonha disso. Eu tenho que me orgulhar disso. Eu não tenho que ter vergonha de contar às minhas filhas que o maior compositor da música urbana da Guiné-Bissau é Justino Delgado. Eu não tenho que ter vergonha de contar que quando quero ouvir a Tina tenho que pôr Nessão Bomba ou tenho que pôr o Bidinti. Eu não tenho que ter vergonha de mostrar à minha filha que tem um DJ tão bom que é o Bruntuma, que está em uma terceira cultura de Guiné-Bissau no mundo inteiro. Eu tenho que ter orgulho disso. Eu tenho que te explicar à minha filha, olha, temos o maior empreendedor no mundo da moda, que é o Armando Cabral. Eu tenho que ter orgulho de dizer à minha filha, olha, nós temos um dos maiores autores no cenário africano, que é o Duque Mandinho. Eu tenho que ter orgulho de falar isso, mas é isso que me move. Isso, e é nisso, é nessa Guiné-Bissau que eu acredito. É nisso também que eu quero transmitir a outras pessoas, que ninguém tem, nós não temos que empinar a nossa cabeça, nós temos que andar de cabeça erguida. Porque ninguém é culpado no que o país está a passar. O que está a passar é normal, acontece em qualquer país do mundo. A única coisa é ter fé, ter coragem, que isso é passageiro, que nós vamos viver uma Guiné que um dia que o José Carlos sonhou, que a Mônica Cabral sonhou, de Tina e por aí.
Na música Paz para a Guiné, tu dizes: guineenses têm que papear. A paz e a democracia constroem-se através do diálogo, constroem-se através de conhecer as razões do outro.
Sempre ativo.
Temos que o diálogo, quando acontecer, já seja tarde demais.
É assim, essa música, eu fiz essa música 10 anos atrás. Digo já obrigado a representante do Fundo das Nações Unidas pela conciliação da paz na Guiné-Bissau, que é a Janet Lee Mordack, que deu-me a oportunidade de trabalhar como Music Consulting e trazer o real problema do Guiné-Bissau. Nós temos que acabar com a cultura de como de um bom crioulo, de maturidade. Isso não vai levar a nada nenhum. A única forma para nós encontrarmos, porque não há problema sem solução. Qualquer problema, temos que encontrar a fórmula de encontrar a solução. Temos que encontrar o mecanismo. Então, é imperativo. Os guineenses têm que se dialogar. A classe política de Guiné-Bissau tem que se entender. Nós não podemos ficar de brincar de gato e rato. Não. O país tem que avançar. O país tem que encontrar o seu caminho. Se os políticos não têm noção o que é desenvolvimento, o que é progresso, epá, que declaram as suas incompetências, porque há filhos da Guiné-Bissau, há guineenses competentes para assumir o destino do país. Nós não podemos tolerar mais a brincadeira de travar o país. Chega, basta. E nós, enquanto temos a voz, temos que dizer basta. Porque o que se passa na Guiné-Bissau é uma vergonha de estar. Nós não podemos ter políticos a trazer os seus problemas pessoais para afetar o país. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar criancice e pôr em causa toda a nação. Então, está na hora de pôr mão nas metas para dizer basta, chega.
E quem é que pode obrigar ou fazer com que a irmandade vença a maternidade? A comunidade internacional?
Não, tem que ser nós. Eu digo, o problema da Guiné-Bissau não tem que passar pela comunidade internacional, porque a comunidade internacional, nós fazemos parte da comunidade internacional. Guiné-Bissau é membro pleno direito das Nações Unidas, é membro pleno direito da CPOP e da CDAO. Nós não podemos estar aí a sonhar que os Estados Unidos vêm ou Portugal vem resolver o problema da Guiné. Não! O problema da Guiné-Bissau está no guineense. O desenvolvimento da Guiné-Bissau está no guineense. Nós não podemos estar a fazer filmes. Isto não tem que acontecer. Aqui não há milagre. A única coisa que tem que acontecer é que nós temos que tirar o nosso ego pessoal. Temos que acabar com o ego que nos mata. Temos que tirar a ignorância do lado e orgulho. Porque esse orgulho está a nos consumir cada dia. Então, Guiné-Bissau, para avançar, tem que ser os guineenses. Tem que ser Mamadou, John, Brahim, Antônio, Domingos, Zé, Ebana, toda a gente tem que estar envolvido. Ninguém vem, nem o Crispim, que vai sair das Américas para vir desenvolver a Guiné-Bissau. Não, tem que ser nós. Solução do desenvolvimento da Guiné-Bissau ou dos problemas da Guiné passa pelos guineenses. Então, que tenham vergonha na cara, que se entendem, porque é imperativo.
Foste convidado pelas Nações Unidas para cantar o Hino da Paz. É uma recompensa por quase 20 anos de tanto trabalho.
Bem, assim, não é recompensa. Eu não é devido ao meu empenho. Eu mal comecei a cantar, eu comecei logo a colaborar com as Nações Unidas. Eu tive sorte de trabalhar com a OMS, tive sorte de trabalhar com a Unicef, tive sorte de trabalhar com o PNUD, tive sorte de trabalhar com o FUNAP, tive sorte de trabalhar com a SNV, tive sorte de trabalhar com a MIC, tive sorte de trabalhar com os médicos do mundo. Aquilo para mim não é. Aquilo tem a ver com o meu engajamento, com a minha responsabilidade social. Porque ninguém dá a ninguém nada de beijar ou tem que, através de cunha, de cunha. Não. É assim. Aquilo deve-se ao meu trabalho, aquilo que eu tenho tido a fazer. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo. Vais fazer uma seleção. Seleção tem que ir os bons. Alguém que está preparado para representar o país. Eu acho que é justo o trabalho que eu tenho tido a desenvolver durante estes anos todos, o meu engajamento também, conquistando a paz, deve ser isso.
Como se diz na Guiné, sorte está na pé. Esta sorte tem dado muito trabalho.
Se nunca ia andar, nunca te encontra, babia. Tudo que eu me sinto para a pis e tenho que molhar, pensar na água.
Optaste por gravar este disco em várias línguas: português, inglês, francês, Olof, Lingala, Swahili. Acreditas que a música pode ser um elemento catalisador para que o continente africano se una de uma vez, se crie uma agenda própria e se deixe de haver essas divisões entre anglófonos, lusófonos, francófonos, África Ocidental, África Central?
Acredito sim. É por isso mesmo que eu mostrei este lado de afirmar o pan-africanismo. Houver um olhar sobre a África de frente e mostrar também a preocupação e o engajamento da juventude africana no que toca ao continente e enquanto homem da cultura, enquanto um futuro dirigente do continente, nós temos que ter, a África não tem, os africanos não têm, nós não temos a nossa agenda, então é nessa senda que nós temos que criar a nossa agenda para podermos encontrar o futuro próspero que nós almejamos. Então, eu acredito que as coisas podem funcionar só assim, juntos, de mãos dadas, com a nossa agenda própria, olhamos na mesma direção e vamos construir uma África de esperança.
Fatores ainda impedem que o continente africano fale de uma só voz?
O ego, a ignorância, regionalismo e... não sei, está a faltar a palavra, mas há muita coisa em jogo. Mas eu acredito na nova liderança do Paulo Kagame, que é um exemplo para nós, é um exemplo vivo hoje. O que Ruanda passou há 25, 26 anos, hoje tornou-se um país próspero, um país do futuro, um país de muita liberdade, um país de esperança de vida, um país que está a dar o exemplo para o mundo inteiro. Então, para nós, o Kagame é um exemplo vivo do que é ser um africano, de que nada cai do céu, mas quando queremos, podemos.
Qual esperas que seja a reação do mercado lusófono ao lançamento do Maratona de Amor?
Bem, assim, nós temos... O mercado lusófono tem um problema gravíssimo, porque nós temos uma potencialidade enorme. Nós temos um mercado grande, com tanta potencialidade, mas nós não estamos a aproveitar isso. Um guineense lança CD, a música é barrada em Angola, não toca em Moçambique, não toca em Cabo Verde. É lamentável, ainda temos esse tipo de comportamento. Porque os lusófonos não compreenderam, estamos a matar aquilo que nos une, está a ver? Então, é urgente criarmos uma agenda própria, é urgente criarmos a sinergia, é urgente trabalharmos a nível de convergirmos as nossas ideias. É urgente sermos nós próprios e focarmos naquilo que nos identifica enquanto lusófono. Porque se nós não criarmos a nossa agenda própria, vamos morrer pobre, ninguém vai ter nada. Então, mas é urgente, mas já tem um projeto na manga a nível disso para poder mudar esse tipo de comportamento.
E quando é que os teus fãs vão poder ouvir o Maratona de Amor em palco?
Bem, assim, nós a partir de dia 26 vamos ter uma agenda na margem sul do Tejo, na minha terra, que é Vale do Moreira. Digo já obrigado ao presidente da Junta de Freguesia pela responsabilidade de abrir as festas. E depois vamos seguir para Londres dia 29 e no dia 6 também estaremos em Madrid. Também no dia 13 vamos estar em Hungria, Andalucia, Roqueta del Mar concretamente. E depois voltámos para Portugal, vamos continuar a lançámos um desafio, igual que nós fizemos em Missão, parte de Lima, na Rua de Missão, mas assim, agora parte de Lima nas freguesias de Portugal. Exatamente, porque assim, antigamente as pessoas iam ao encontro para comprar o álbum, mas hoje em dia ninguém faz isso por causa das ferramentas digitais. Então, eu quero ir ao encontro aos meus fãs, quero ir ao encontro à comunidade, trazer essa, as minhas ideias, trazer o que aconteceu na produção do álbum Maratona de Amor, fazer uma explanação toda e partilhar a minha experiência também nas universidades. Eu quero lançar já um desafio para todas as universidades de Portugal. Eu quero levar a minha música para lá, porque a minha música tem esse componente científico e académico e tem um par sociológico e antropológico. Então é isso que eu quero falar. Então, estou disposto. Brevemente, daqui a 2 semanas, vamos anunciar a apresentação oficial do álbum, todo Portugal vai ter acesso. Vamos pensar em algo em grande, ainda estamos a trabalhar nisso, mas para a semana já vamos ter condição de poder anunciar o público português e a toda a diáspora africana, principalmente o pessoal da Guiné-Bissau, que o álbum Maratona de Amor vai ser apresentado em Portugal. Já estão-me a criticar. Então, e aqui? Eu disse, não, aqui é algo especial. Aqui não há pressa. Espera, vamos fazer algo. Vamos fazer acontecer.
Ache, muito obrigada por este disco tão bonito e por teres aceitado estar aqui connosco a partilhar a aventura de fazer um álbum que, mais do que histórias de amor, traz mensagens de esperança, otimismo e orgulho no futuro da Guiné-Bissau, um país que é muito mais do que as suas quesílias políticas. Quanto a vocês que estão desse lado, fica o convite. Acompanhem o trabalho do Pache de Rima através das suas páginas oficiais no Facebook, Instagram, canal do YouTube e Spotify. Nós aqui continuaremos a divulgar o melhor da cultura lusófona.